ClienteCast, o podcast do sucesso do cliente. Apresentado por Luciana Teles, Roberta Silva e Vinícius Bento.
Olá você, que vira e mexe, ouve do time de produto algo assim. É fácil de usar, nem precisa se preocupar com o cliente.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tem várias ideias criativas, mas nunca entendeu as personas do seu produto ou serviço.
E você, já sentou e testou o teu produto com o seu usuário alguma vez?
Está no ar o nono e último episódio da temporada de carreiras do ClienteCast. E o tema de hoje é o X, o X, experiência do usuário? Não sei, tem vários nomes técnicos.
E aqui hoje conosco, para encerrar essa temporada sensacional aí que já bateu todos os recordes de downloads, de uma forma brilhante, a gente vai falar sobre UX. Então a gente vai falar com o Daniel Furtado, que é fundador, ele é Product Designer de uma das maiores empresas de designer do Brasil, a Wizen. Ele é também caster do UX Now e produz muito conteúdo, inclusive desde que eu comecei a buscar mais conhecer sobre o UX, eu te segui lá no LinkedIn e você sempre postou pequenos videozinhos com dicas e, cara, fez toda a diferença para eu conhecer mais sobre esse mundo. Valeu. Muito obrigado por estar aqui. E já quero chegar aqui te perguntando, né, como que você descobriu essa carreira? E aí você disse, é isso que eu quero fazer da minha vida, quero focar em usabilidade. Diga lá, mestre.
Fala, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que está por aí. Então, rapaz, eu acho que quando eu penso nesse negócio de será que eu escolhi trabalhar com usabilidade ou usabilidade que escolheu trabalhar comigo? É muito doido. Mas eu acho que é assim, a gente vive num mundo que é muito complexo, né? Tem um monte de produto que é complexo, coisas que antes eram mais fáceis, como, por exemplo, pedir uma pizza, agora envolve ligar, acompanhar o pedido online, não sei o que lá. E eu acho que isso daí acabou com que eu ficasse cada vez mais atento a falhas nesses processos, assim. Nossa, onde que quebrou, sabe? Onde que quebrou o processo que minha pizza chegou errada? Onde que quebrou o processo que minha pizza veio fria? Então, eu acho que eu acabei focando um pouco em entender o que que quebra no processo e sempre usei o design como forma de corrigir essas quebras, sabe? Então, vou ser designer e ver como é que eu corrijo uma coisa quebrada. Então, acho que, eu não sei se eu escolhi ou fui escolhido, mas eu sei que faz 25 anos que eu estou trabalhando com isso de design e, aliás, prazer a todo mundo. Gente, eu sou o Daniel, estou muito contente de estar aqui.
Eu preciso te contar que o ClienteCast me fez retomar aqui minha veia jornalística e eu estava stalkeando o teu perfil e vi que você fez um post polêmico recentemente, algumas semanas, meses atrás, que era assim, qual é o seu maior medo como designer? Nesse bloco agora, a gente vai discutir justamente competências dos profissionais, tá? E eu queria saber de você. Do que as pessoas que trabalham como UX não podem ter medo?
Nossa, então, esse post de medo foi um negócio muito doido, né? Porque eu acho que todo mundo morre de medo de um monte de coisa, né? Eu, por exemplo, eu tenho muito medo de parecer incompetente, né? Então, eu acho que a gente tem muito medo de parecer incompetente. E essa questão, eles têm nome, né? Síndrome do impostor. Assim, tem nome chique para essas coisas. Mas eu acho que se você vai trabalhar com design, principalmente nessa vertente de trabalhar com o X numa empresa, eu acho que você não pode ter medo de arriscar fazer certas coisas, porque a maior parte das empresas não entende muito bem o que é você observar, se orientar aos desejos dos clientes e dos usuários. Não é, assim, é um discurso fácil de fazer, de falar, né? É muito difícil de fazer. Então, é muito difícil você ter uma empresa que verdadeiramente, nossa, ela vai lá e ela realmente entende o cliente e observa aquilo lá e faz um produto tendo fit para o cliente. Então, eu acho que a gente não pode ter medo de tentar cutucar isso daí um pouco, sabe? Tentar ser persuasivo e cutucar, e eu sempre digo que o melhor jeito de cutucar isso daí é você apresentar coisas, sabe? Não pode ser uma coisa de, vou ficar falando. Então, você tem que apresentar. Você tem que falar assim, olha, eu fiz uma pesquisa. Mas não tinha um departamento que não sei o quê. Não sei de nada. Eu fui lá e fiz uma pesquisa. Então, acho que você tem que ter coragem para correr atrás e fazer a pesquisa que você fica cobrando Então, o designer está sempre cobrando, mas não fizeram uma pesquisa? Tá bom, por que que você não fez então a pesquisa? Então, acho que alguém tem que fazer isso, sabe? E não ter medo de estar errado com relação às coisas que você tem como certas também. Então, quem é designer, ou quem é gerente, ou quem é desenvolvedora, você tem um monte de certezas, né? Você tem um milhão de certezas. E você tem que ter, de novo, coragem para falar, pô, deixa eu encarar se eu estou realmente certa nisso, se eu estou certo nisso. Então, eu acho que a gente tem que ter como competência essa curiosidade, essa vontade de sair cutucando, fazer as coisas. Eu acho que isso... Eu poderia ter falado empatia, porque era o que todo mundo espera que alguém vá falar para trabalhar com o X, né? Mas eu acho que é além disso, sabe? Acho que é além disso.
E aí, nesse caso, eu vou ter que confessar, eu não sei se a Lu viu a minha resposta lá, mas eu respondi esse post de Daniel. Eu falei que o meu maior medo era justamente fazer alguma coisa e não considerar um grupo de pessoas. Que era tipo, eu vou desenvolver um produto, mas que só pessoas altas conseguem usar, só pessoas baixas conseguem usar, só usuários que são destros podem usar. Né? Sei lá, e aí eu fico pensando em toda a limitação que a gente tem quando considera pessoas dentro do design. Isso me parece muito difícil. Porque sempre alguém vai ficar de fora e nem sempre todo mundo vai estar dentro. E aí a já me faz...
Isso é muito doido.
Fala, Dani, fala.
Não, isso é muito doido, porque assim, a gente pensa muito numa universalidade das coisas que a gente faz. E as pessoas não são universalmente iguais. Então, se as pessoas não são universalmente iguais, porque tem pessoas altas, pessoas baixas, tem pessoas que falam uma língua, tem pessoas que falam outra língua, tem pessoas que leem da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, a gente não pode também achar que nosso produto não tem que ter um nicho. Ele tem que ter um nicho porque senão ele não funciona para todo mundo, porque não é todo mundo que é igual. Então, a gente tem que sempre observar muito bem, assim, tá bom, peraí, para quem eu estou fazendo e para quem eu não estou fazendo? Claro que eu não estou dizendo que é para você ter que excluir minorias por puro critério de barateamento de custo, mas você tem que entender para quem que eu estou fazendo isso, para quem que eu não estou fazendo isso, porque se você resolver que você vai fazer para todo mundo, talvez você tenha um problema muito grande. Realmente, que é o que a Rob está falando, é muito difícil você fazer para todos, porque todos não são idênticos. Então, você tem que, às vezes, colocar camadas de customização no produto para que outras pessoas possam usar. Então, vocês brincaram do canhoto e destro, mas será que quando eu faço um produto eu não posso usar ele de ponta cabeça para ser canhoto e de cabeça para baixo quando é destro ou vice-versa? Será que eu posso fazer isso, meu produto funcionar para os dois, mas ele tem um ajuste, tem uma chavinha, o modo dark e o modo light? Será que isso ajuda duas parcelas, pelo menos? Mas é complicado a gente... E a gente não pode esquecer realmente das pessoas, mas a gente tem que lembrar, e de repente quando a gente lembra, aquele grupo, tá bom, eu estou fazendo para aquele grupo? Não estou fazendo para aquele grupo, então, mas você está consciente que existe o grupo. Estou consciente que existe o grupo. Se aquele grupo bater na sua porta falando, você não fez para mim, que resposta você vai dar? Eu acho que isso daí é importante mesmo.
Esse é o medo, Dani. Esse é o medo. Obrigado. Você me ajudou a curar os meus medos, você sabe disso. Lá em 2018. Você é um dos caras mais importantes da minha carreira. Eu espero que você lembre-se disso sempre. Mas deixa eu fazer a minha pergunta aqui. Competência. A gente falou grau de dificuldade, medo. Agora, quais são as minhas principais competências como um profissional que estou buscando entrar nessa carreira? Quero migrar, sou novo, recém-formado. Enfim, como que eu posso descobrir as minhas competências para trabalhar dentro da área?
Nossa, isso é muito doido, porque a área de UX é uma área que ela está passando por um boom muito grande, né? Então tem muita gente vindo de N lugares para querer trabalhar com UX. Então, isso aumentou pra caramba a quantidade de oportunidade no último ano. Então, aumentou, assim, tipo, triplicou. Apesar de toda a situação no mundo, é uma carreira que aumentou. E, por isso, ela traz pessoas de vários lugares. Então, traz pessoas que são da área de tecnologia, traz pessoas que são da área de design, mas de outras vertentes do design, traz pessoas que vêm de psicologia, que vêm de moda, que vem da escrita, que vem de N lugares, e eu acho que ela permite que venham pessoas de vários lugares justamente por causa da tal da complexidade que a gente está falando. Quando a gente lida com um produto ou um projeto que é complexo, você precisa ter gente de tudo quanto é tipo de disciplina para poder trabalhar construindo aquilo melhor. Então, você talvez tenha que ter uma antropóloga e talvez você tenha que ter um engenheiro civil no projeto. Então, essas pessoas todas, às vezes, migram e querem trabalhar com isso. Mas, falando assim, bem prático, na parte, por exemplo, de skills mais técnicas, eu acho que é importante ter conhecimento de alguns processos de design que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Então, processos relacionados a pesquisas de design, a processos relacionados à interpretação do dado das pesquisas, então a coleta e a interpretação do dado. É importante saber ter a capacidade de comunicar esse dado. Comunicar esse dado, comunicar essa informação, já entra também um pouco na parte de soft skills, né, que você tem que ter. Então, você tem que conseguir comunicar o que você descobriu, porque design centrado nas pessoas, design centrado no usuário, né, que é o nome que a gente dá, o centrado no cliente, ele é mais difícil do que ele parece. Porque quando você vai lá e fala assim, não, mas o meu cliente é assim, e você vai lidar com um gerente que tem 20 anos de empresa e que ganha 30 mil por mês, e que para ele o mundo não é igual ao mundo do cliente, você vai ter que ser muito bom de comunicação para poder falar assim, olha, não, eu acho muito legal que você ganha 30 mil, mas vamos lembrar que a gente está fazendo um produto que é para uma criança de 11 anos. Ela não ganha 30 mil, ela nem sabe o que é dinheiro direito. Então, e você não pode ser sarcástico igual eu fui agora, sabe? Então você vai ter que ter muito jogo de cintura para fazer.
Sensacional.
Mas é uma coisa que a gente ainda está aprendendo quem é o profissional ideal. Então a verdade é essa. A gente ainda está aprendendo porque, apesar de todo esse crescimento da área, a gente também é jovem como área. Então a gente ainda está aprendendo. Será que quem eu preciso é alguém que sabe Power BI? Ou eu preciso mais de alguém que sabe fazer um wireframe? Então, e cada caso é um caso também, por causa da complexidade, né?
Inclusive, eu, quando comecei a trabalhar com CS, né, Customer Success, houve uma confusão na empresa que eu estava, na startup que eu estava, 7 anos atrás, houve uma confusão de tarefas, assim, porque existia já a função de UX na startup que eu estava, e eu estava fazendo um mapa do metrô para identificar o que a gente chamava antes de mapa do metrô, hoje é mais jornada do usuário, digamos assim. Então a gente estava identificando a jornada atual do usuário, e o UX que trabalhava com a gente também estava desenhando a jornada do usuário e fazendo pesquisas com o cliente, e a gente também estava fazendo pesquisas com o cliente para identificar perfil, persona. Me confunde um pouco, talvez, esses dois aspectos naquela época me confundiam um pouco, mas o que eu queria perguntar era mais o perfil dessas pessoas que você vê. Está mais relacionado, até você falou ali que ainda está em construção para identificar esse perfil e tal, mas eu não vejo muita gente saindo de CS para UX, eu vejo mais pessoas saindo de design. Do que eu estou vendo no mercado, eu não vejo muita gente saindo do CS ou do CX para ir para UX. Mesmo essas funções se confundindo e até tendo tarefas semelhantes. Como é que é a tua visão nesse sentido, assim?
Beto, eu concordo com você. Eu também não vejo muitas pessoas vindo dessas áreas. Eu vejo algumas pessoas, mas até esse negócio dessa confusão de ter overlap de tarefa que a gente está fazendo, isso existe, mas isso existia também em outras áreas. Então, você tinha overlap do que estava acontecendo na área de vendas com a área de marketing. Então, você já tinha falado, não, mas a gente está fazendo isso, mas o outro também está fazendo. Então, o que eu vejo normalmente é de onde surgiram as células. Então, de onde surgiram as células que compõem hoje um time de UX e de onde surgiram as células que compõem hoje um time de CX. Então, geralmente, elas surgiram de lugares diferentes. Então, algumas surgiram de fora para dentro. Algumas surgiram de fora para dentro. Então, por exemplo, os times de CX, pelo menos é a interpretação que eu tenho, surgiram muito assim, da voz do cliente que veio de fora trazendo informação para dentro da coisa. E as áreas de UX normalmente eram coisas que estavam acontecendo dentro da empresa e que resolveram buscar informação fora. Então, foi meio que proativamente buscar informação fora, enquanto você já tinha uma avalanche de informação de fora, às vezes não desejada, né? Chegando na empresa, clientes que xingaram no Twitter, clientes que elogiaram na boca do caixa, e você tinha áreas de produto que tiveram que ser proativas para ir atrás dessa informação. Então, eu acho que tem, Tem dois pontos, sim, onde isso surgiu. Mas daqui a pouco você vai perceber que o método é o mesmo método. Então, o método para você saber assim, tá, quando alguém liga e fala bem, eu tenho que jogar numa planilha. É o mesmo método, independente de que área que você é. Então, independente da área, você já vai ter que fazer esse método. Então, eu acho que essas coisas, ela traz mesmo, meio que essa bagunça. E eu não acho que isso vai melhorar. E eu falo sinceramente, eu não acho que isso vai se normalizar. Eu não vejo isso normalizando. Porque cada empresa é uma empresa. Você tem uma empresa que é um banco, uma fintech, uma empresa do ramo de saúde. E claro que cada um tem o seu perfil de pessoas, o seu perfil de usuário e o seu perfil de profissional. Então, eu acho que é difícil você pensar assim, ah, tá bom, há um padrão, isso é o standard. Eu não sei, eu acho difícil. Eu não acredito muito nesse tipo de standard para design para muitas coisas, sabe?
Eu acho que para nenhuma carreira, né, Dani? O negócio mais louco é isso. Eu vejo também isso, a necessidade de você ter um mix de competências e de experiências anteriores que faz diferença na área, né?
E esse mix é o que faz com que uma startup que faz exatamente a mesma coisa que outra startup possa uma ter um super sucesso e a outra não. Então, elas têm o mesmo, entre as plano de negócio, fizeram o mesmo business model lá, igualzinho, com os mesmos analgésicos, é idêntico. Mas por que uma tem sucesso e a outra não tem sucesso? Ah, porque uma, o mix era duas pessoas, é tipo saltimbancos, trapalhões, né? Então, tem e aí, então, tipo, em um ele tinha os Avengers e no outro ele tinha a Liga da Justiça. Aí você fala, aí não dá, né? Então, é diferente de onde veio mesmo. É isso. Mas o que acontece muito é que, assim, sinceramente, as áreas de UX estão muito mais inseridas próximas à tecnologia do que próximas às pessoas. É um negócio muito louco. Uhum. É muito louco. Uhum. Elas estão próximas à tecnologia demais. O que é errado. O que é errado.
Era isso que eu te perguntar agora, mas o que você acha disso, né? É ruim, né?
Eu acho muito ruim, porque é assim, eu tô nessa de trabalhar com design mesmo, faz 25 anos, nem sempre design era sinônimo de UX, igual hoje as pessoas tratam. E não é um sinônimo, tá? Mas enfim. Mas depois que a gente começou a falar muito disso de UX para cima e para baixo, que eu comecei a criar vídeos no XNow a respeito disso, que eu comecei a produzir mais conteúdo, eu comecei a ser duas coisas, para-raio e porta-voz. Então, muita gente vem falar, ah, mas no meu estado não funciona assim, na minha empresa não funciona assim, e muitas pessoas vêm me pedir para ir lá e falar como deveria ser. E quando eu comecei a estudar isso, eu via você trabalhar com um X como uma coisa extremamente ampla do design, assim, é uma coisa que atravessa um monte de canais de atendimento, que atravessa um monte de tipos de tecnologia. Então, para mim, a jornada de alguém pedir a segunda via do cartão dela do banco, que envolve o correio entregar...
E na agência, liberar a senha do
banco. Agência, exato. Chegar um SMS com a senha e no correio veio uma carta com o cartão e alguém te liga para falar se você recebeu ou não. Para mim, tudo isso estava no pacote de UX. Mas as coisas não são bem assim. Assim, algumas empresas não acham que o que eu acho que é o X é o X. Então, eu acho que é o X o que algumas empresas chamam de design de serviço, por exemplo. Mas, e de novo, não é que eu estou certo nem nada. É que eu imagino que quando dá errado porque o token veio pelo SMS e não sei o quê, é um problema que afeta a usabilidade. Então, afeta a usabilidade do eu não posso usar o meu aplicativo do banco porque o SMS não chegou. Isso afeta a minha usabilidade, porque ele é uma barreira para a entrada no aplicativo, né? Então, mas não está incluído no aplicativo, né, Lu? É muito louco, porque assim, não está incluído no aplicativo isso, mas está sendo uma barreira para a minha experiência, de qualquer maneira.
Fala, pessoal! Estou aqui interrompendo rapidinho para falar dos patrocinadores da segunda temporada do ClienteCast, que são a Lura, Freshworks, o curso O Manual do Customer Success, do Irã, Track e Klaus. E eles foram escolhidos a dedos, pois todos podem ajudar muito você na sua operação com o cliente. Dá uma olhada só.
A Alura é a maior plataforma de cursos online de tecnologia. Inclusive, tem cursos de CS e UX lá, viu? Que são dois temas que a gente está falando aqui nessa temporada bastante. Eles estão com 10% de desconto para ouvintes do ClienteCast. O link para inscrição, já com o descontinho, está na descrição desse episódio. A Freshworks também está apoiando o ClienteCast. Ela já ajuda mais de 150 mil empresas pelo mundo e é uma solução completa para melhorar a experiência do cliente. Com ela, você tem desde uma ferramenta para atendimento dos tickets, né, dos chamados, chat e CRM, sistema para RH, TI, enfim. A Freshworks oferece um dos mais completos sistemas para melhorar o relacionamento com o seu cliente, não é o máximo? Quer integrar com o WhatsApp da empresa de forma simples? Vem para a Fresh, eles estão com 25% de desconto para os ouvintes aqui do ClienteCast. Gente, o link também está na descrição do episódio. O curso, o Manual do Customer Success, feito pelo Irã Damin, é baseado no livro que foi duas vezes top de vendas na Amazon em 2020. Customer Success, o segredo das empresas focadas no cliente. Esse curso, gente, ele vai do básico ao avançado, traz tudo o que vocês precisam saber sobre Customer Success para aprender na teoria e poder usar na prática, tá? O Irã, nosso parceiro, liberou para você o 20% de desconto. É só pegar lá na descrição o passo a passo para poder ativar o seu cupom, tá? A Trek também está apoiando o ClienteCast nessa temporada. Ela é uma ferramenta, né? A maior ferramenta de monitoramento de satisfação do cliente no Brasil. Então, se você precisa aplicar pesquisa de NPS, Customer Effort, CSAT, e quer fazer isso com a melhor ferramenta do mercado, é só falar com a Trek. Outra dica também, gente, é seguir o Tomás Duarte, que é o CEO da Trek no LinkedIn. Ele é uma ótima fonte de conteúdos sobre Customer Experience. E para finalizar e liberar vocês aí para poder voltarem para o nosso episódio, que está perfeito, né? O nosso último parceiro é a ferramenta gringa, é uma ferramenta gringa, né, lá de Portugal, que está chegando com bastante força aqui no Brasil, gente, é a Klaus. Trata-se de uma ferramenta que você pode entregar com o seu Help Desk, né, com o Fresh Desk, que te permite monitorar a qualidade dos seus chamados, tornando o feedback interno sistemático e bem fácil. Ou seja, você facilmente consegue melhorar a qualidade do teu serviço de atendimento ao cliente. Então é isso, pessoal. Vamos voltar aqui com o nosso conteúdo. Ô, Dani, deixa eu aproveitar que a gente está falando de competências aqui, antes de passar a bola para a Robs, que eu sei que ela tem uma pergunta ótima sobre métricas e KPIs. Você falou uma coisa agora que me fez pensar, assim, sobre o caminho que não é o de sucesso, né? Você acha que um profissional de UX, ele tem que ter a capacidade, enfim, a competência de analisar muito além do que seria o caminho de sucesso no caso da usabilidade? Porque uma coisa que eu vejo normalmente é isso, né? As pessoas projetam, né, e programam um caminho de sucesso e esquecem de, tá bom, isso, tudo isso aqui dá errado. Ou, por exemplo, se essa etapa aqui dá errada, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou resolver, enfim?
Nossa, isso é perfeito isso que você falou. Eu acho que, assim, tem duas coisas. Uma é que a gente, por N viés da nossa cabeça, a gente é muito apegado ao que deu certo e a mostrar cases do que deu certo. Então, a impressão que dá é que alguém só vai me contratar se eu mostrar o que deu certo. Independente das jornadas, tá? Assim, na nossa própria cabeça, a gente é muito, nossa, como que é o certo? Ah, é o certo. Isso é uma coisa. Então, quando você vai lá e vai fazer um pitch da tua ideia, você faz o pitch da tua ideia mostrando, olha, é assim o sucesso. Então, o sucesso é um caminho curto. Ah, é curto o sucesso. Você liga, pede uma pizza, chega a pizza. Uau, sucesso, todos comemoram. E a gente tem que ter, às vezes, um pensamento mais trágico. Então, assim, tá, mas e se a pizza cair? E se a pizza, na hora que chegar, ela misturar os sabores? E se a sua pizza foi para a casa de alguém e a pizza de alguém foi para a sua casa? E se a sua pizza demorar mais do que 40 minutos para chegar e você perdeu o contato com as pessoas? Então, eu acho que falta a gente ser um pouco trágico, sim, uhum, com relação a isso. Mas, de novo, a gente fica... muita coisa pode dar errado e muita coisa vai dar errado porque, de novo, como a diversidade das pessoas é maior do que a nossa própria mente é capaz de lidar, então existe muito mais tipo de pensamento do que o nosso, a gente não sabe o que vai dar errado com as outras pessoas. Então todos os memes de UX, da caneca espetando o olho, do Spider-Man espetando o olho, ou de qualquer coisa, ou de você derrubar o celular na água na hora que você vai tirar uma foto, mostra que as pessoas fazem coisas que são muito além do que a nossa vã imaginação pode prever. E é por isso que a gente tem que fazer teste com as pessoas, a gente tem que ir lá, conversar, tentar mapear realmente. Nossa, essa jornada aqui é muito legal, mas vamos fazer o exercício de criar um caos. Eu tenho uma dinâmica que a gente fazia em workshop de inovação que envolvia você sortear cartas caóticas. Então estava tudo bem e eu sorteava uma carta caótica. Então, por exemplo, sua startup foi adquirida por outra startup que agora só faz produto para pessoas da terceira idade. Não, mas o meu produto era um pula-pula. Boa sorte. Boa sorte. Se vira. Vou usar meu pula-pula para impedir, então, que alguém caia de uma cama. Por exemplo, legal. Que bom que você conseguiu pensar nisso. Várias pessoas não pensariam. Então é legal a gente ter esse, um pouco de ser trágico. Designer é trágico. Designer é trágico. Todo designer é trágico. Faz parte da nossa maldição.
Antes de eu entrar na pergunta de métrica, que a Lu até já deu spoiler aí, eu queria muito que a gente conseguisse, talvez, eu acho que isso é uma missão bem possível, mas se alguém consegue fazer, é o Dani. Usuário e cliente, porque a gente fala experiência do usuário e experiência do cliente. Em que momento que eu diferencio essas duas coisas?
Essa pergunta é mágica, essa pergunta é maravilhosa. Assim. O que eu vou dizer é Zeca Pagodinho, né? Não, depende. Depende. Tem momentos que o seu usuário é seu cliente, tem momentos que seu cliente é seu usuário, tem momentos que não. A analogia que eu faço, eu tenho um videozinho bacana no canal, é assim. Eu tenho cachorros, vários cachorros, e eu compro coleiras para os meus cachorros e peitorais para os meus cachorros. Então, o cachorro tem uma peitoral fixada nele e tem uma guia que eu uso para passear com o meu cachorro. O meu cachorro é incapaz de fazer compra. Meu cachorro não é cliente da marca da coleira, ele é usuário da marca da coleira, eu sou cliente deles. Se der um pepino com a coleira, é eu que vou ligar lá, meu cachorro não liga lá. Eu vou ligar lá e falar, eu comprei a coleira aqui, a peitoral, e meu cachorro é do tamanho, eu achei que ele era P e ele é M. Ah, legal, vamos trocar. Meu cachorro nunca vai fazer isso. Mas se eu botar uma coleira P no meu cachorro e é M, é no meu cachorro que aperta a coleira. Então, assim, é nele que aperta. E eu tenho que saber que nele está apertando por N razões. Então, eu tenho que entender que está apertando. E a brincadeira é que quando você tem uma peitoral no cachorro e o cachorro é usuário da peitoral e eu plugo uma guia, agora eu sou usuário da guia. E, por consequência, eu sou usuário da peitoral também. Então, agora, antes eu era só cliente da peitoral e da guia, mas a partir do momento que eu segurei a guia, eu sou um usuário da guia. E aí os problemas de usabilidade começam a refletir em mim. Então, não aperta mais no cachorro. Aperta na minha mão. Então, a minha mão começa a fazer calo porque não tem borracha suficiente para eu segurar. Então, antigamente, não me importaria isso, porque estava conectado só no meu cachorro. Então, apesar de eu ser... Mas eu que paguei R$80 nela. Então, eu sou cliente, a garantia está no meu nome, a nota fiscal é minha. Mas o meu cachorro é meu cachorro. Então, não dizendo que usuários são cachorros, porque não é isso que eu estou dizendo, mas usuários sentem um tipo de dor diferente do que necessariamente clientes sentem, dependendo do contexto do tipo de produto que você tem. Então, eu trabalho muito fazendo produtos que são para B2B. Então, produtos para B2B, a gente lida, às vezes, com classificar uma empresa como se fosse uma pessoa. A gente personifica empresas, cria personas para empresas, dizendo, tá, é uma empresa do terceiro setor. Então, você dizer uma empresa do terceiro setor é classificar e tentar trazer uma vasta referência de coisas para o que quer dizer uma empresa desse setor. Então, uma empresa de pequeno porte. O que importaria uma empresa de pequeno porte? Ah, não, uma empresa de pequeno porte se comporta de tal maneira. Então, você atribui coisas para ela, personifica ela.
Características, ela, né?
Características nela para dizer, tá, então, eu lido, mas tem uma pessoa ali que vai apertar um botão naquele sistema que se hoje a filha daquela pessoa machucou o bracinho, ela não vai apertar aquele botão. Não importa o setor da empresa, não importa o tamanho da empresa, não importa se ela é grande ou pequena, porque aquela pessoa que está ali, e aí eu vou botar mais uma pimenta no negócio só. Isso quer dizer também que a gente tem que levar em conta qual é a experiência dos profissionais envolvidos nas coisas, né? Então isso é muito, muito, muito doido.
Eu tô em êxtase porque eu consegui entender a analogia do cachorro. Eu não tinha entendido quando você postou, tá? Obrigada. Muito boa. Depois a gente coloca os links aqui para vocês irem ver essas coisas todas que o Dani tá falando lá no canal. Você depois que vai acompanhar aí pelo blog post alguma coisa, vai ter os links aqui. Mas deixa eu entrar então, Dani, nas minhas perguntas de métricas para quem quer trabalhar nessa área ou para quem já tá lá e quer fazer melhor. Quais são os principais KPIs que profissionais que trabalham com o X podem e devem acompanhar? O que que uma liderança olha? O que que a gente precisa entregar? Como que funciona?
Muito legal. Eu, assim, normalmente o que a gente segue como norte são taxas de sucesso. Então a gente vai observar o que são taxas de sucesso. E eu estou falando bem genérico, tá? Taxas de sucesso dependem. Então taxa de sucesso para você pedir pizza não é quantas pizzas você vende, é quantas pizzas chegam, por exemplo. Quantas pizzas chegam quente, etc. Então, a gente observa sucessos. Sucesso, cada modelo de negócio tem o seu sucesso. Então, e eu não estou dando um somebody love para fugir da pergunta, não. Mas a gente tem que observar, assim, tá, o que é o sucesso para aquilo que você está fazendo. Então, em alguns casos, a gente mede, por exemplo, qual é a taxa de satisfação das pessoas quando as pessoas executam certas tarefas. Agora, sendo mais específico, quando alguém liga para pedir a pizza, quantas vezes tem que tocar o telefone para alguém atender e falar pizzaria, boa noite? 3 vezes, 4 vezes, 1 vez, 2 vezes, 10 vezes? Então, a gente poderia medir isso para entender qual é o sucesso de você ligar e ser atendido rapidamente. Então, normalmente, o que eu diria é, a gente vai ter que descobrir o que é o sucesso. Então, essa é a primeira coisa. Qual é o sucesso para aquelas pessoas? Para aquelas pessoas, qual é o sucesso? Aí você vai tentar descobrir se existe algum framework, por exemplo, que meça esse sucesso pré-definido. Porque às vezes tem, às vezes você pode falar, ah, tá, eu consigo medir o sucesso com CSAT. Legal. Talvez não. Você consegue medir com o framework HART do Google? Talvez não. Então, aí você vai tentar medir isso daí. Mas o que eu diria é, a gente observa o sucesso no desempenho das tarefas e tentar fragmentar para descobrir onde que está quebrado, no onboard, depois, no primeiro clique, onde foi. Então, eu diria que a gente teria que ficar de olho nisso e ser super amigo de quem trabalha com ciência de dado para ajudar a interpretar dados que são super complicados, minerar. Porque, assim, é difícil, não é uma coisa fácil você entender o que é o sucesso para alguém. Porque as pessoas não sabem verbalizar o sucesso também. É difícil, às vezes o sucesso ou o fracasso está estampado na cara, mas não no que as pessoas estão falando, né? A gente tem testes que são de atitude, tem testes que são de comportamento, e são coisas, às vezes, diferentes. Então, dando essa esquivada, eu diria para observar essas coisas, né?
E quais são os mercados mais promissores para essas profissões? E se tu puder falar também, se abrir um pouco para salário.
Muito legal. Olha, eu acho que o que está acontecendo, maiores contratantes de pessoas para trabalhar com o X, pelo menos assim o que eu vejo no Brasil, são empresas da área de financeiro. Então, são fintechs ou bancos. Uhum. Então, eles contratam e eles pagam salários muito altos. E quando eu falo muito alto, são, às vezes, salários de R$8.000 para uma pessoa até R$25.000 para uma pessoa, o que são salários grandes assim, para o Brasil. Mas é porque são times que dependem muito desse sucesso que a gente estava falando antes. Então, eu dependo que a pessoa tenha sucesso em fazer uma transação de PIX. Eu dependo que a pessoa tenha sucesso em entender o que é um PIX. Eu tenho que confiar no PIX. Entender que o PIX amanhã vai funcionar de novo. Entender que o PIX traz vantagem versus o TED. Todas essas coisas são preocupações que uma pessoa só não consegue ter. Então você precisa ter times maiores e versáteis para fazer isso. Então são times com muita gente mesmo. Então por isso que eles acabam contratando bastante gente para ter, acho que, bastante ponto de vista. E normalmente paga bem. Assim, júnior deve ganhar R$2.500 para começar a trabalhar com isso. Que eu acho um salário bom, assim, não é... A gente está passando uma grande crise no mundo, então é um salário bem bom.
Legal. Você falou das KPIs ali, mas para quem está pensando em migrar para essa área, fazer um rotation talvez, o que que essa pessoa poderia mostrar de case, talvez alguma... O que que ela poderia brincar para mostrar como resultado?
Isso é muito legal. Uma coisa que eu acho que é bacana mostrar é... Primeiro... Você falou já a palavra, mostrar resultado. Porque as pessoas têm uma mania... Assim, tem uma vertente das pessoas que migra para o UX que veio da área de design gráfico, onde a gente, às vezes, está muito distante do resultado. Então, a gente faz um logo para o cliente, entrega, e o resultado é o cliente aprovou, o resultado é eu ganhei um prêmio. O resultado não é vendeu mais para o cliente. Às vezes, a gente não tem essa visibilidade. Então, a gente tem que mostrar esse resultado nos nossos cases, e não precisa ser enorme. Então, se você falar assim, olha, a gente otimizou, vou usar essa palavra, porque essa palavra acho que é boa para isso, a gente otimizou o carrinho de compra, e antes as pessoas tinham que fazer... passar por 3 telas para fazer uma compra, e a gente conseguiu otimizar para 2. Uhum. E otimizando para 2, a gente diminuiu a quantidade de abandono em 20%. Só que isso parece uma métrica só de negócio, mas ela não é só uma métrica de negócio, porque ela também mostra o sucesso das pessoas comprarem. Então, a pessoa que conseguiu comprar, ela teve um sucesso. Eu estou dizendo porque muitas vezes você fala, nossa, que legal, então o X é só vender mais. Não é, também comprar mais. Se eu queria comprar e eu consegui comprar, é sucesso. Então, se eu quero comprar e eu não consigo comprar, é fracasso. Pô, eu queria comprar e não consegui porque está pedindo uma senha que eu não sei. Então, se você tirou a senha, hoje em dia é comum, né? Você quer logar com a senha ou quer que eu te mande um número qualquer pelo e-mail? Ah, manda o número para o e-mail, assim, eu não tenho que nem saber de senha nenhuma. E pronto, aí você aumentou o meu sucesso. Então, eu acho que é legal pegar isso. Quais são esses pequenos sucessos? Porque os pequenos sucessos podem querer dizer milhões de reais também.
E agora, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou de milhões de reais, vou pegar esse gancho para te fazer uma pergunta polêmica.
Show me the money!
Show me the money! É a parte que eu mais gosto dessa entrevista, vamos lá. Não, agora falando sério, como é que você entende o impacto de UX quando a gente fala de métricas de conversão, de expansão, retenção, enfim, métricas vinculadas ao resultado financeiro da empresa? Eu penso muito no formato de PLG, principalmente hoje, né? De como o UX pode impactar diretamente ali na máquina de crescimento. Como é que você vê isso?
Nossa, eu acho uma coisa muito doida. Vou falar uma coisa que pode ser um pouco polêmica. Eu entendo que várias empresas gastam muito dinheiro com suporte e que se pegasse um terço do dinheiro do suporte e gastasse consertando o produto, você podia diminuir a tua equipe de suporte para um terço.
E o atrito com o cliente, né? Porque quando o cliente tem suporte, já tem um atrito ali.
Já tem um atrito. Então, é assim, mas muitas coisas são na base do aumenta o suporte. Eu estou falando isso porque até quando a gente vai vender um projeto para alguém, é comum eu extrair o dinheiro daí, sabe? Tipo, onde que está o dinheiro? Não, o que é que você está abrindo de ticket de suporte? Tal coisa? Tá bom, você está gastando quanto com isso? Ah, sei lá, 1 milhão por mês? Estou chutando. Legal, então se você me desse 200 mil, eu consertava tudo isso daí, você não teria mais nenhum problema desse tipo na vida. Então, na vida daquele momento, até você ter outro problema, né? Então, eu acho que a gente tem muito... a gente pode apoiar muito, estou dizendo a gente de design, de UX, apoiar muito nos primeiros momentos das pessoas com os produtos. Então, como que eu faço o primeiro momento com o produto ser marcante positivamente para as pessoas? Eu acho também que a gente pode fazer, agora eu vou fazer o lado oposto, a gente também pode trabalhar com maldade para forçar as pessoas a não conseguirem sair. Então, como que eu faço para alguém não sair?
Dificultar. Para chique ali de alguma porta.
E eu posso fazer isso tanto criando um monte de barreira negativa, quanto de comunicação positiva também, falando, olha, você vai sair, mas você tem tanto filme para assistir ainda. Sabe? Você fala, nossa, é verdade, pensando por esse lado, é verdade. Então, eu acho que a gente pode pegar várias dessas métricas piratas, e sair orientado a cada uma dessas. Aí, uma coisa que é importante é, quando a gente fala de UX, o X não é exatamente o ponto de contato só, porque os pontos de contato, as coisas que a gente faz, elas são carregadas por expectativas, que a gente que trabalha com design também tem que entender qual é a expectativa que uma campanha gerou na pessoa. A expectativa de é o banco mais fácil do mundo. Com esse banco você vai usar tudo em apenas um clique. Se você falou isso numa campanha na TV e eu do departamento de design não sei que você falou isso e eu fizer um negócio maravilhoso com 3 cliques, eu já estou sendo mentiroso, porque foi criada uma expectativa de com apenas um clique sua conta será paga. Então a gente tem que estar atento ao que foi prometido, porque a expectativa é a mãe da frustração.
E nunca eu acabei de descobrir que o Dani é culpado pelo meu vício em todos os aplicativos. Se não o Dani, as pessoas que fazem o que o Dani faz. Colocam essas mensagens para não deixar a gente sair. E aí eu fico aqui jogando esse joguinho por horas.
Não, mas esse é os joguinhos.
Mas isso te faz bem, Robes. Pensa comigo.
Te faz
você
bem.
Só fica pensa. Aí porque te entrega um resultado, né, Dani? Diz aí.
Exatamente. E normalmente esses joguinhos super ultra viciantes, no South Park, eles falam que isso aí é obra do diabo canadense. O diabo canadense que inventou isso aí.
Sensacional. E aí eu já tô aqui melancólica, saudosa, com o coração partido, porque este episódio acabou. E era o último episódio da nossa série, da segunda temporada aqui. É, eu quero fazer só a última pergunta para o Dani, aproveitar essa presença incrível. Vamos lá, dicas práticas. Eu quero números, eu quero ações, eu quero fazer amanhã, Dani.
A gente quer a receita do bolo.
A gente quer aquele negócio. O que eu faço? Corte o glúten. Qual é a dica? Qual
volte
é a dica?
Para a ginástica.
É, volte para a ginástica. Realmente, tem uma vida mais saudável. Olha, eu vou dizer assim, ó, dica. Invista conhecimento seu em comunicação. Como eu comunico as coisas de maneira mais sintetizada? Como que eu consigo me comunicar? Então, isso é uma dica boa. E é uma dica que vai servir para se você é um profissional que quer trabalhar com o X, ou se você é uma empresa que vende qualquer coisa, investe na sua comunicação para deixar claro as coisas que você está fazendo. Então, isso é uma dica muito legal, assim, que serve para os dois lados. Se você é uma empresa, invista em humildade. Então, invista em ser humilde e observar realmente o que, que as pessoas fazem. Porque é muito comum um dono de empresa falar: ah, eu não preciso de nada disso porque eu conheço pra caramba meu cliente. E às vezes você até conhecia o seu cliente. Porque eu não estou dizendo, os donos de empresa realmente conhecem os clientes. Mas às vezes eles conheciam os clientes 15 anos atrás. E às
de
vezes
ontem,
durante
15 né? anos. Que hoje é outro.
Que hoje é o filho do seu cliente, que hoje é outra pessoa. Então eu acho que a gente tem que ter humildade de falar assim: será que eu conheço o meu cliente mesmo? E estar disposto a ir lá e tentar conhecer quem é o cliente. Isso daí serve também para quem é designer. Tenha mais humildade e entender que nem sempre tudo aquilo que você está fazendo, porque você viu na internet que é da hora para caramba, é o que interessa para as pessoas. O que interessa para as pessoas é ter mais tempo para ficar com a família, é ter mais tempo para ficar com o cachorro, a poder jogar videogame, maratonar séries no Netflix. Ninguém quer mais tempo para ficar olhando se a sua interface brilha. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem, realiza a tarefa, vai embora, vai... A não ser quando é o joguinho da Hobbs, aí a pessoa quer ficar o dia inteiro jogando.
Bentinho, você que faz as nossas edições aí, você pode colocar aquele dos ouvintes? Dani, muito obrigada por tudo. Eu acho que foi um banho de loja aqui de UX com você, foi sensacional te ouvir. Eu mesmo fiz várias anotações sobre a dinâmica, sobre a diferença entre cliente e usuário, enfim, muito, muito, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, eu adorei. Eu também, por mim, ficava aqui horas falando, ainda mais que eu falo pra caramba. Gente, você que é aí ouvinte desse podcast maravilhoso, saiba que havia um roteiro com 200 perguntas e a gente respondeu apenas 4, porque eu falo muito.
E a gente gosta.
É que se deixar, se juntar você e a Lu, e eu e o Bento tentando intermediar, já vai ficar muito difícil, entendeu? Porque os dois falam mais que o Homem da Cobra.
Sim, é isso
então,
mesmo.
Gera muito conteúdo, mas eu não tenho dúvida que é isso que os nossos ouvintes querem, muito conteúdo. E a gente gerou muito conteúdo rico, muito conteúdo prático, interessantíssimo. Então, obrigada pela sua presença. Eu sou suspeita para falar, eu tentei conter aqui toda a minha emoção, mas você sabe o quanto é admirável para mim. E eu quero deixar aqui um convite para os nossos ouvintes. Você que também tá triste, acabou essa temporada, mas vai estar disponível ainda para você ouvir em todos os momentos. Se você chegou de paraquedas neste episódio porque você é fã do Dani, e aí você viu lá no canal do Dani e veio para cá, escuta o resto. Tenho mais 60 horas aí para trás para você poder acompanhar primeira temporada, segunda temporada. Tem muito conteúdo, vai maratonar e fica com a gente, porque em agosto nós voltamos. Voltamos com a terceira temporada do ClientCast. Baita spoiler já aqui, né? Comprometimento isso aqui. É um termo de compromisso.
Aqui a gente, como é que é? Mostra o pau e como é que é o estado dito popular,
a gente mata cobra e mostra o pau? Eu não vou mostrar nada, gente.
É isso aí, Rob.
Que baixaria.
É dia da cobra.
A gente tinha que acabar com uma frase assim, né?
Segue a gente no Instagram, Vinícius Bento, Luciana Teles, Roberta
Luciana
Silva.
Luciana R. Teles, o que é pior, eu coloquei um R de rato
R.
no meu Insta.
R. Teles, quê, pelo amor de Deus.
Já existia uma outra Luciana Teles, eu não sei quem é essa desgramenta, gente, mas ela já existia lá. Aí eu tive que colocar um R, entendeu? Luciana Teles, é minha querida. Me ajude. Eu te chamei de desgramenta, mas foi com amor, tá? Por favor, libere pra mim o usuário.
Opa. Na via das dúvidas, segue o Cliente Cast. E segue também, o Dani.
Exatamente. Daniel Furtado.
Isso. E no meu Instagram, Daniel _ UXNow.
Olha, só achei que ia ter um R aí também.
Não, sem R, viu, gente? O meu não tinha ninguém com esse nome.
Ah, Dani, é uma sorte. Vamos lá. Gente, muito obrigada por toda a audiência. E a gente se vê de novo em agosto. Beijão.
Valeu.
Falou.
Tchau.